Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:05 na Bahia, 6:05, a gente começa mais um Tropa de Elite, a metralhadora da informação chegando aqui na sua Rádio Gabriela FM. Bom dia pra todo mundo, hein? É, pra você também, já estamos no ar, até as 8 no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meire, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces e Jal Autopeças. É o Tropa de Elite chegando. E você, é claro, participa com a gente em 3675-2000, 3675-2436. No nosso WhatsApp, manda na sua mensagem de áudio de até 30 segundos. 739-8829-1029. Tá certo? Tem aniversariante hoje aí? Tem aniversariante? Então manda pra gente também, registrar aqui quem faz aniversário hoje. Tem denúncia, tem bronca. Tá na bronca com o quê? Com a prefeitura, com a Coelba, com a Embasa. Aqui você tem voz e vez. É a metralhadora da informação que chega a partir de agora aqui na Gabriela FM. Pra dar um bom dia, vamos convidar ele, dividindo a bancada, o repórter policial mais premiado da Bahia. Vem chegando.
Marinho Santos.
Chegando para dar bom dia para você, Robertinho Scarpita, para você, meu amigo, e para você, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado. Tá todo mundo ligado? Aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje, aqui na Melhor. E vem comigo!
Vamos nessa então, seu repórter! Já trazer informação do tempo nesta manhã de terça-feira, viu? Vamos lá! É, eu tô sim, eu tô aí sim, porque hoje é terça-feira. De acordo com a agência Clima Tempo, céu parcialmente nublado, termômetros marcando 22 graus nesse exato momento, 4% apenas é a probabilidade de chuva para hoje, viu? A primavera aí dá essa chuvinha cedo, né? Mas o sol já deu um ar da graça lá no litoral sul, viu, seu Marinho Santos? No norte também deu para você ver a pontinha do sol?
É, o sol veio meio carrancudo com aquela neblina.
Ah, sim, viu? Mas vamos nessa, vamos então a partir de agora trazer nas manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje, nossa equipe de correspondente, Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José, Denildo Braga, e a participação do nosso ouvinte aqui faz a diferença, não é isso? Você ajuda a fazer o programa Tropa de Elite. Vamos lá, as manchetes do nosso programa a partir de agora.
Tropa de Elite.
E mais um acidente no trecho duplicado da BA-001, em litoral sul de Ilhéus, e frente à Associação Atlética Banco do Brasil.
Eleições 2022 em o sul da Bahia elegeu 3 deputados estaduais. A gente traz o destaque aqui no programa Tropa de Elite.
Morto a tiros, crime aconteceu na Praça Cultural Centro de Ubaitaba. A vítima identificada como sendo Xangô.
Ah, já viu? Olha, atendendo demandas do verão, Azul aumenta a oferta de voos para Ilhéus e Porto Seguro.
E mecânico teve carro incendiado na porta de casa. O veículo ficou completamente destruído.
Notícia do nosso site, programa tropadeelite.com.br. Concurso na Bahia para soldado da PM e bombeiros. Há vagas para Ilhéus e Itabuna.
E 2 supostos agiotas agridem fisicamente. E o rapaz que foi surpreendido na Praça Santa Rita, jogado no veículo, vai passar por cirurgia.
Olha, você sabia que já não é mais exigido o passaporte da vacina nem máscaras, né? Na Bahia, aqui nos hospitais, postos de saúde, no SAC. A gente vai estar trazendo essas informações, atualizando, né, os números também para você que está aí ligado com a gente. O que é que tem mais, seu repórter?
É, você sabe o total geral de candidatos a deputado federal e deputado estadual que tiveram votos aqui em Ilhéus?
Rapaz, tem uma lista tremenda aí, viu? Eu continuo ainda decepcionado com a votação. Inclusive, Ilhéus e Itabuna votaram diferentes. É, a gente vai trazer um pouquinho ainda sobre essa notícia triste que a gente deixou de escolher um representante para Brasília. Graças a Deus fizemos deputados estaduais, tanto Ilhéus quanto Itabuna, mas perdemos aí a oportunidade de eleger. E o que teve de candidato que colocou o nome para atrapalhar e depois disse que ama Ilhéus, que gosta de Ilhéus e que é o bem de Ilhéus, coisíssima nenhuma, viu? Tem que deixar a vaidade de lado, muita gente aí, vaidade de lado, pensar na coletividade, pensar num projeto para a cidade, seu repórter. E olha, como terminou a eleição, né, para deputado, aí agora já se pensa em 2024, que é logo ali. É logo ali. É ali.
Já tem muita gente se preparando e muita gente querendo ser prefeito. Rapaz, minha cabeça está conturbada, Escapito. Conturbada porque a próxima eleição não sei o que vou fazer.
É, ó, falar em conturbada, ontem a turma tava falando, rapaz, achei tão engraçado. O Juvenal falando isso, é o Marinho Santos na fila, a menina chamando ele de tio. Ô tio, ele deu risada ontem. Manda um abraço pro Cafu, rapaz. Delícias da Lulu lá no Cururupi ontem. A turma chamou lá e a gente encontrou uma turma bacana. Cafu da Rua da Horta, Valmir do Peixe, César Porto, vereador estourado aí. E o Juvenal, tem uma turma danada, o Júnior lá do Malhado, pé 1, pé 2, tem pé 1, pé 2, viu? Vamos nessa, avisa pro vizinho, avisa pra vizinha, tropa de elite tá no ar e você vem com a gente.
Bom dia, Gabriela FM. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM. A hora certa você ligado são 6 horas e 13 minutos. 6 e 13. Olha, a vítima da tentativa de homicídio por supostos agiotas vai passar por cirurgias. É isso que vou falar aqui agora. O Delmar Nascimento Monteiro, ele tem 26 anos. Ele foi vítima de tentativa de homicídio. Este fato ocorrido na última quinta-feira passada, dia 26, na Barra de Itaipe, em Ilhéus. Ele terá que passar por cirurgias. O relato do Delmar, os autores do crime são supostos agiotas, emprestam dinheiro a juros. E a polícia já identificou, porque já tem o nome no relato da ocorrência, o Jones Menezes e o Ítalo Oliveira dos Santos. Já, repito, conhecidos da Polícia Civil e também da Polícia Militar, por conta das graves lesões no rosto. O Delmar passou por exames de imagem no Hospital Regional Costa do Cacau, e foi constatado fratura, deslocamento do osso, além de ferimentos no olho, podendo inclusive comprometer a visão. Na época do crime, Delmar estava na Praça Santa Rita, no bairro da Conquista, quando Jones Menezes e Ítalo Oliveira dos Santos, os dois são acusados, chegaram em um carro modelo Kicks de cor preta, portando arma de fogo, obrigando o Delmar a entrar no carro, tomando rumo sentido Zona Norte de Ilhéus. E durante o trajeto, o Jones Menezes e o Ítalo Oliveira dos Santos, a dupla passou a agredir com armas em punho, por conta do atraso de um pagamento no valor de R$3.200, inclusive que foi pago no mesmo dia do fato. Com o boletim de ocorrência registrado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, o Jones Menezes e o Ítalo Oliveira dos Santos, eles vão responder pelo crime de lesão corporal dolosa, este crime previsto no artigo 129 do Código Penal Brasileiro. Daqui a pouco eu volto falando de mais um acidente no trecho duplicado da BA-001, litoral sul de Ilhéus, em frente à Associação Atlética Banco do Brasil. Tudo isto em nome do Pré-Moldados Guanabara. Falei Pré-Moldados Guanabara. Já o Autopeças. Eu volto daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Beleza, seu repórter. Olha, inclusive chamar a atenção das autoridades, né, ambientais aí. Parece que estão jogando esgoto na Praia do Sul, viu? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Chamar a atenção já nesse início de programa. Logo no início. E aí, disfarçadamente, os dejetos estão indo para o mar do litoral sul. Olha, o governo do estado publicou no Diário Oficial do último dia 29 uma atualização das normas de prevenção à Covid-19 em todo o território baiano. Segundo o decreto, o uso de máscara de proteção deixa de ser obrigatório para atendimento ao público, nos transportes, academias, eventos com vendas de ingressos. Idosos e gestantes também estão desobrigados do uso de máscara, salvo em casos específicos. O uso da máscara continua sendo exigido em hospitais e unidades de saúde para quem esteja com sintomas gripais ou que tenha aí tido contato com pessoas sintomáticas ou confirmação da doença para indivíduos com diagnóstico da Covid-19, mesmo que assintomáticos para imunossuprimidos, ainda que vacinados, e por 14 dias para quem teve contato com positivados. Já a comprovação da vacina deixa de ser exigida nos eventos desportivos, em bares, restaurantes, lanchonetes e similares, em academias e estabelecimentos e atividades físicas. Para o atendimento presencial no SAC, no DETRAN, nas visitas sociais e unidades prisionais policiais, no acesso aí a qualquer prédio público, no transporte coletivo rodoviário, intermunicipal e em eventos diversos. O pessoal tinha reclamado muito, porque o SAC continuava exigindo o passaporte, né, a carteira aí comprovando a vacinação. Então, desde o dia 29, deixou de ser exigido aí o passaporte, a comprovação que você tomou aí as suas doses da vacina contra a Covid-19, tá certo? O pessoal procurou muito no nosso programa, Marinho Santos. Agora, a exigência da comprovação de vacina, de acordo com o decreto baixado pelo governo, fica mantida apenas para visitação social aos hospitais e unidades de saúde. Então, você tem um parente internado, né? Você quer fazer uma visita, leva sua carteirinha, leva sua máscara e faz a sua visita. E a gente fica aqui na torcida para recuperação. São 6h18 na Bahia, 6h18. Não vá se atrasar, até às 8 tem Tropa de Elite. Estamos ao vivo no Facebook. Vamos dar uma passada na nossa live, seu repórter. Dá moral pra turma que fica assistindo a gente, dando risada. Esse programa é diferente. É um programa que leva prestação de serviço, utilidade pública, mas a notícia chega primeiro aqui de uma forma diferente. Cada dia a gente faz um programa diferente do outro, viu? Daqui a pouquinho eu vou passar na live, ver quem é que já tá assistindo a gente. Pode deixar só a mensagem aí de onde você tá vendo o Tropa de Elite, que a gente vai mandar aquele alô bacana. Falar nisso, vamos já no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos às mensagens chegando aqui com a gente. Dá uma moral pra gente aí, Scarpita, aqui é Gustavo Sodré, tô no Rio de Janeiro. Bom dia, Tropa de Elite, dupla campeã de audiência aí da bela cidade de Leão. Sempre ligadíssimo aqui nesse programa, através do aplicativo, hein? Aquele abraço, valeu que valeu, Gustavo Sodré, valeu, Gustavão. Tá lá no Rio de Janeiro, seu repórter. Será que ele anda no Recreio dos Bandeirantes? da Urca. É igual o Zico. Zico também é apaixonado pelo Rio, rapaz. Zico, ex-rei, Rede Manchete.
Lá no Flamengo, né, Scarpino?
Aterro do Flamengo, rapaz. Olha, bom dia, Mario Santos e Robertinho Scarpino. Meu nome é Verônica. Manda um alô aí pra todos os meus familiares. É a família Lacerda e pra minha neta Nicole, que tá fazendo aniversário hoje. Que Papai do Céu abençoe ela e que essa data se repita por muitos anos de vida e saúde, muitas chuvas de bênção. Ô Nicole, parabéns pra você, Nicole. Vamos bater palmas pra Nicole. É a primeira aniversariante que chega aqui no Tropa de Elite. Marinho Santos Escarpita, já estou ligado no programa maravilhoso. E manda um alô aí pra minha irmã Tânia, José Carlos, Damião, Ronaldo. É o Newton César mandando aquele abraço pra gente. Tem mais ainda, bom dia, Tropa de Elite. Estou ligado na Gabi Ariel, da região do Santo Antônio. Um forte abraço pra vocês. Valeu que valeu, Ariel, aquele abraço. Olha, Marinho Santos Escarpita. Peguei um grupo de WhatsApp aí, pessoas já voltando no segundo turno, rapaz. Que loucura é essa, rapaz? Meu Deus do céu. É dia 30 ainda, seu repórter. O povo não é brincadeira não, viu? Aí já tá rolando já uns comprovantes de votação do segundo turno. Imagina só, mano. Ó, segundo turno, olha a data aí, dia 30 de outubro, viu?
Ô,
tá Scarpe, rolando nos grupos de WhatsApp.
Olha, tem um amigo seu, Marinho Santos, e de Robertinho Scarpita, que foi derrotado. Ele mora no Morada do Porto. Ele foi derrotado nas eleições, durante as eleições,
que
quando
foi,
o Igor Canário não foi reeleito.
Ah,
e aí, Léo Crete também
amigo,
perdeu.
Olha, presta atenção, esse amigo nosso já tinha rompido, o cara abandonou. A mesma coisa do caso que aconteceu com a deputada Daiane Pimentel, que abandonou a turma aqui em Leus. E aí rompeu. É, inclusive teve gente exonerada aí do governo do prefeito Mário Alexandre. Secretário Rubem Newton, que tinha esse compromisso aí com a Daiane Pimentel, também rompeu. A Daiane vacilou junto com o vereador Trapalhão, seu repórter. Mas esse amigo nosso aí não tinha mais ligação com o Canário.
O Canário perdeu. Mas ele perdeu o Léo Crete.
Léo Crete é uma figuraça aí, colocou o nome, né? E não deu. Mas foi a primeira trans vereadora do Brasil, né? Tem esse título aí, Léo Crete, foi vereadora de Salvador. Esse amigo que você tá falando é Ratinho Menezes, né? Deixa o Ratinho quieto.
Não,
mano.
Mandaram aqui, um amigo que é seu e de Robertinho Scarpita.
Então, um amigo perdeu. Que eu tenho em Leus, que tem ligação com o Canário e com o Léo Crete, é Ratinho.
E agora ele vai ficar como pra governador?
Ai, ai, Ratinho tem lado, rapaz. Olha, bom dia, amigos. Manda um abracinho pra minha mãe Maria. Hoje meus parabéns vai pra ela, minha rainha. É a Sonária lá em Florianópolis. Parabéns aí pra sua mãezona que tá aqui em Leus. É isso? Parabéns, parabéns, parabéns. É, rapaz, tem mais ainda pra fechar essa rodada. Bom dia, bom dia. Lucas tá lá no Basílio ligado com a gente. Olha, bom dia, meninos, tudo bem? Olha, manda um abraço aí, rapaz. Um aluno do colégio do Basílio hoje não iria ter aula porque a Seduc ainda não pagou aos estagiários. E aí, seu repórter, a turma tá na bronca ainda com esse negócio, viu? Tem que resolver. Cio lá em Ribeira das Pedras tá pedindo pra mandar um alô pra todo mundo, né, que tá ligado na Gabi. Vanesca, lá do Sol e Mar, um beijão pra você, Vanesca. Sempre ligada com a gente, sempre de alto astral, sorriso estampado no rosto. Bom dia, Marinho Santos Scarpita, aqui é Diego de Castelo Novo. Anuncia aí pra gente, dia 9 tem torneio de sinuca no bairro de Gilmar, aqui em Castelo Novo, hein? Modalidade 61. Boa sorte pra galera aí. Pitu Pedreiro do Teotônio Vilela e o Thiago Santos lá do Mambá pra gente fechar. E pra fechar agora, é pra fechar mesmo essa rodada, o Daniel motorista do Hospital de Ilhéus ligado com a gente. Um abraço pra você. Vamos falar das eleições. Eleições, 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 né? E Itabuna e Ilhéus votaram bem diferentes, seu repórter. Ambas elegeram representantes para a Assembleia Legislativa. Apesar de vizinhas, né? Ilhéus e Itabuna têm personalidades distintas e votam de forma bem diferente nas eleições. No estado, Jerônimo, ele venceu com 49,40% contra 40,83% de ACM Neto. Provocou a ida para o segundo turno com João Roma, chegando em terceiro com 9,09% dos votos. O Jerônimo fez igual em Ilhéus, mas com uma margem muito menor. ficando com 41,68% e ACM Neto com 40,59%. Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula recebeu 57,86% dos votos. O Bolsonaro ficou com 34,09% dos votos. Já em Itabuna, a vitória foi de Neto, com 44,91% contra 36,36% do Jerônimo. Luiz Inácio Lula da Silva ficou com 50,02% dos votos na cidade de Itabuna e Bolsonaro com 41,44%. O Marão aí fica com prestígio aí junto com o governo do estado, enquanto Augusto Castro, seu repórter, não conseguiu lá. Informações interessantes essa. Agora, o que chamou atenção nas duas cidades, o bom desempenho aí do João Roma, chegando a 16,87% aqui em Ilhéus e 18,01% em Itabuna, o dobro do que ele teve no resto da Bahia. A razão pode ser o comprometimento aí com as duas cidades na época das enchentes. O João Roma, ele passou uma boa temporada aqui durante aquele período das enchentes. Agora, sobre a questão senador, outro detalhe interessante foi o desempenho da doutora Raíssa para o Senado, aí secretária de Saúde de Porto Seguro, passando Cacá Leão e ficando em segundo em ambas as cidades. Aqui em Ilhéus, Otton teve 49,82% dos votos, a Raíssa, a doutora Raíssa, 28,06% e Cacá, 19,51%. Em Itabuna, o Otto ficou com 43,52%, a doutora Raíssa com 32,04% e o Cacá Leão com 21,16%. Você acredita, Marinho Santos, que se fosse o João Leão no lugar do filho Cacá Leão, poderia ter sido diferente esse resultado ou não?
Eu acho que o João Leão é mais tarimbado, né, Scarpita? A antiguidade dele, a experiência, ele é peculiar, ele ia ser muito mais vantajosa, ele seria muito mais votos para o João Leão, o coroa, o amigo do Carlinho Jurona.
Outro fato interessante dessa eleição aí foi a votação do Isidoro. Isidoro, que foi vítima daquela denúncia, o pastor Isidoro, caiu 76%. Inclusive, foi quem prejudicou o Tum. O Tum estava na esperança de ser puxado através da votação expressiva que foi dada em 2018 para o Isidoro, o pastor Isidoro. Você acredita que teve voto, gente, que nunca teve aqui em Ilhéus? Ontem um amigo meu falava, olha, Scarpita, o Teotônio Vilela, teve gente que votou em candidato que nunca teve, nunca nem ouviu falar no Teotônio Vilela.
Mas... que não conhece nem Ilhéus, né? Eu tenho aqui, Scarpita, 474 candidatos a deputado federal tiveram votos em Ilhéus. 524 candidatos a deputado estadual tiveram votos em Ilhéus. Copiou aí?
524
deputados estaduais tiveram votos aqui em Ilhéus e 474 candidatos a deputado federal também tiveram votos na cidade de São Jorge dos Ilhéus.
Que coisa, viu, rapaz? Desperdiçar voto é tão complicado. Outro fato curioso ainda, pra gente fechar esse primeiro bloco aqui do Tropa de Elite, o PSDB. Teve aí o pior resultado da história. Saiu da eleição quase um partido nanico, seu repórter. Olha a história do PSDB, rapaz. Que coisa, viu? 6 horas e 28 minutos. Vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a sequência da metralhadora da informação. Já já tem esporte. Vamos convocar Edenildo Braga, trazendo bola dentro. E você já tá liberado para mandar seu áudio. Já já os primeiros áudios no ar aqui na metralhadora da informação. Destaque da volta, repórter Marinho Santos.
Mais um acidente no trecho duplicado da BA-001, litoral sul de Ilhéus, frente à Associação Atlética Banco do Brasil.
Eu quero saber quando é que vai acabar esse negócio. Você viu o impacto ali, né? Há quem diga que parou para dar passagem, só que esqueceu de olhar se vinha carro atrás em alta velocidade. E aí, deu no que deu, viu, seu repórter? deu no que deu. Daqui a pouquinho a gente conta tudinho para você que tá aí ligado com a gente, acompanhando aqui a Metralhadora da Informação, até às 8 no oferecimento todo especial. Pomada Especialista, inimiga das dores. Pré-moldados Guanabara, construindo o futuro. Supermercados Meira, tá na boca do povo. O Meira é barato todo dia. Banco Bom Sucesso, tá precisando de dinheiro? Banco Bom Sucesso. Olha, também, 9 Mistura, mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. Planeta Doces, 4 lojas em Ilhéus, Malhado, Centro, Nelson Costa e Calçadão. E também terminal de ônibus, viu? E já o Autopeças, o amigo do seu carro, sai daí não!
Gabriela!
É a Super Primavera e você ligado com a gente até às 8, tem Tropa de Elite. Manda seu áudio 739-8829-1029. Tá valendo a sua participação ao vivo também pelo 3675-2000, 3675-2436.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite,
Robertinho Escarpita.
Tá na hora, hein? 6h37 na Bahia.
Bom dia
pra todo mundo que tá ligado com a gente. Todo mundo mesmo, viu? É, seu repórter. Vamos nessa. Seguindo, traga essa notícia aí, porque a turma já prometeu aí instalar o quê? Faixas elevadas. Outros radares, mais radares. E a gente vê mais acidentes acontecendo. Conta pra gente aí, mais um registrado lá na duplicação da 001, Elias Olivença.
Olha, prometeu e vai cumprir, viu? O Tenente Coronel Serpa, em conversa com o Tropa de Elite, ele afirmou que já está em processo licitatório e que a qualquer momento já vai estar instalando as faixas elevadas. São várias, são mais ou menos 15, se eu não me engano.
Não, ali são faixas de pedestre que serão pintadas. Faixas elevadas, não. Não,
as faixas elevadas irão ser construídas.
Não, mas não 15. São 15, não. Ali são faixas que serão reacesas, seu repórter.
Tipo aquela faixa que tem na Praça Coronel Pessoa, no centro de Ilhéus. Faixa elevada.
Faixa elevada.
Vai vir aí, 15.
Viu? 15.
Inclusive, ele prometeu o Centro de Assistência Renal, bairro do Malhado, Avenida Antônio Carlos Magalhães. Mas vamos aqui. Mais um acidente no trecho duplicado, Zona Sul de Ilhéus. Ocorreu, né? O carro ficou completamente à frente e destruído amanhã de ontem. E mais esse acidente, novamente em frente à Associação Atlética Banco do Brasil. Um carro de passeio de cor branco colidiu na traseira de um Chevrolet modelo Blazer e, devido à força do impacto, ele ficou bastante destruído e os veículos foram removidos em via da via, né, enquanto o estado de saúde dos envolvidos não foi informado. Então tá aí, mais um acidente. Inclusive o pessoal de moto e de bicicleta tem umas brechas ao longo da rodovia, você tem que ter muito cuidado. Os caras, ele atravessa de uma pista para outra e quem quiser que pise no freio.
Complicado.
Complicado.
Tem um ouvinte nosso aqui que falou assim:
eu já presenciei isso.
Sim, aquelas roubadinhas que dão.
As roubadinhas, os caras passam de qualquer jeito, meu amigo.
De repente você vê um carro tá do seu lado ali, você tem que puxar pro lado de cá e acaba pegando ali. Tem um ouvinte nosso mesmo que falou: olha, radar não adianta ali. Faz aquela paradinha, depois arrocha um pé. Eu defendo a faixa elevada. É, a faixa elevada. Como a gente já viu em Itabuna, que deu certo. Aquela da Coronel Pessoa, apesar de que aquela da Coronel Pessoa ali, ela fica meio confusa, porque o radar é cá na frente. De repente, o semáforo, né?
Você sai, ele fica verde,
E chegou lá, as pessoas estão passando e aí você tem que parar ali. Você fica numa zona difícil. Faltou estudo ali naquela faixa elevada, viu, seu repórter Marinho Santos? Vamos nessa! Vamos trazer Edenildo Braga. Já é hora do futebol aqui no nosso programa, trazendo Edenildo Braga para trazer as informações aí do futebol. É o Bola Dentro chegando aqui na Metralhadora da Informação. Já os primeiros áudios, nossa secretária, show! A Cauana já tá ligada aí pegando tudinho pra disponibilizar aqui pro Tropa de Elite.
Bola dentro.
Bom dia, Edenildo Braga. Aquele abraço pra você. Vamos ouvir o Edenildo Braga. Edenildo Braga, seu repórter Marinho Santos. Bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Escarpeta, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. O Bahia está oficialmente de treinador novo para o restante da temporada. Velho conhecido, Eduardo Barroca retornou ao esquadrão e em coletiva nesta segunda-feira agradeceu por mais esta oportunidade. O novo comandante teve apenas um treino preparatório para o próximo compromisso, já nesta terça-feira. O Bahia visita o Novo Horizontino às 21h30 no Jorge Ismael de Biasi. Apesar do pouco tempo de preparação e estreando 6 rodadas para o fim do vínculo, Eduardo se mostrou feliz por estar de volta ao tricolor da Boa Terra. A bola rolou ontem no Campeonato Brasileiro Série B. O Guarani, fora de casa, melhor, Guarani em casa, venceu Londrina pelo placar de 1-0. Já o Sampaio Correia bateu a Ponte Preta pelo placar de 2-1 e encostou no G4. Na Série A do Campeonato Brasileiro, um jogo também ontem. O Botafogo até que saiu na frente, mas levou a virada. Botafogo 1, Palmeiras 3. O Verdão líder mais que nunca. 63 pontos até aqui na tábua de classificação. 10 a mais que o segundo colocado, o Internacional de Porto Alegre. A bola vai estar rolando hoje, Série B do Campeonato Brasileiro. CRB e Chapecoense, Brusque e Sport, Operário e Vasco, Grêmio e CSA, Vila Nova e Criciúma, Náutico e Tombense, Novo Horizontino e Bahia. As informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço a todos.
Valeu.
E um bom dia.
Bom dia, bom dia para você, Edenildo Braga. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa, viu? E a galera aí da expectativa Copa do Mundo, seu repórter lá no Catar, viu? Depois de passar a eleição aí, aquele clima, né? Pessoal que enfeita a rua. O verde e amarelo, o aumento das vendas, né? Camisa da seleção brasileira. Agora esse negócio de enfeitar a rua, eu acho que é por causa da época, né? Na época da Copa do Mundo cai com isso em si no São João. Então as bandeirolas verde e amarela. Mas como São João já passou, será que vão enfeitar as ruas também com as cores do Brasil?
Eu espero que sim, viu?
Amanhã tem mais, então.
Bola dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria aqui na Gabriela. 2,9. Vamos aos áudios.
Aqui o povo fala.
Lembrando pra galera, gente, áudios de até 30 segundos e a turma, o que tem de áudio aqui, rapaz, que não dá pra gente colocar no ar não, viu? Vamos lá, vamos conferindo.
Bom dia, Robertinho Scarpita e
bom
Marinho.
Bom dia.
Santos. Manda os parabéns para minha sobrinha, Gleice Kelly. Ela mora na Vila Juarana, Rodovia Ilhéus Itacaré.
Gleice
aqui
Kelly.
Quem fala é Sirlene, da Vila Pedro Vidal.
Ah, Gleice Kelly, seu Marinho, seu nome de artista, né? Grace Kelly.
Mora na Vila Juarana.
Um abração pra ela, viu? Olha, o Manolo é aqui do Banco da Vitória, né? Ele tá dizendo que perdeu a carteira dele com todos os documentos na sexta-feira, dia 30. Por volta das 19 horas no ônibus da Via Metro, linha 28 do Salobrinho. Quem encontrar aí, entre em contato aqui com a gente. Ah, Manolo do Banco da Vitória. Agora, Manolo, é interessante você me mandar o nome todo aqui, rapaz. Você só botou Manolo. Eu mando o nome todo pra gente aí, ajudar aqui nessa prestação de serviço, nessa utilidade pública, viu, Manolo? Seria interessante o nome todo, né? Manolo. Então, quem encontrar um RG, uma carteira, um documento Manolo, chama no WhatsApp da Gabi. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Está aniversariando hoje Paulo Roberto, né? Do Sugador, Sugador Sul Bahia. Todos os seus funcionários desejando um feliz aniversário. É lá do São Miguel, né?
Gente então, boa.
Dá um abraço aí, Paulo Roberto. Parabéns.
Paulo Roberto.
Paulo Roberto, aniversariante do dia. Tem mais um aqui, Marinho Santos. É, Escarpita e Marinho Santos iam passando no Jardim Atlântico, na faixa da direita, a 60 quilômetros, quando o carro da mulher passou em alta velocidade, tirando tinta no meio-fio. Em seguida, né, bateu na Blazer, que estava parada na faixa. Tá vendo aí? Testemunha do caso de ontem que você relatou. É, passou, né, faixa da direita a 60. O carro da mulher passou em alta velocidade, tirando tinta do meio-fio, senhor.
Destruiu completamente a frente do veículo.
Pois é. Olha, meus queridos, gostaria de saber do Coronel Serpa quando ele vai resolver a problemática da zona rural. É, a questão do transporte. Não ficou de entrar uma nova empresa para fazer a zona rural? Até agora não ouvi mais falar. Roberto, lá da Zona Sul. Luiz Cláudio do Malhado, homem da segurança, um abraço. Ana Lúcia, lá de Ubaitaba, curtindo o nosso programa, um abraço. Mirete, Mirete de Beate, um abraço para você, Mirete. Rosana Costa mandou uma mensagem bonita aqui. Olha, bom dia. Que nosso dia seja muito abençoado pelas mãos de Deus. Amém. Venha com a notícia, seu repórter. São 6h47 na Bahia. Não vá se atrasar, hein? 6h47.
Marinho Santos.
Tropa de elite. Praça Cultural, centro de Ubaitaba, homicídio em menos de 8 dias. Mais um. Foi morto a tiros. No centro de Ubaitaba, o crime aconteceu na Praça Cultural. A vítima identificada como sendo Xangô. Ele era conhecido como Xangô, morava no bairro Armandão, em Ubaitaba. E a motivação, a autoria do crime, a Polícia Militar, Companhia 61, esteve no local para preservar o local do crime. Então, o corpo de Xangô foi levado para o Instituto Médico Legal, ou seja, Departamento de Polícia Técnica aqui em Ilhéus. É o segundo assassinato em menos de 8 dias no centro da cidade de Ubaitaba. Na última quinta-feira, dia 29, Jonathan Batateira foi morto a tiros na Avenida Presidente Vargas. Então, mais um assassinato para o delegado de Ubaitaba, da 7ª Coordenadoria, o doutor Adelino Loyola, investigar, né? Então tá violento também. Estava Aurelino Leal, agora a criminalidade atravessou a ponte e veio para cá, atravessou o Rio de Contas através da ponte e veio para o lado de cá, para Ubaitaba.
É, senhor repórter, teve também o primeiro homicídio de Ilhéus de outubro, né? Primeiro homicídio de outubro em Ilhéus, o Paulo Henrique Cruz Lima, de 23 anos, ele foi brutalmente assassinado na madrugada de domingo, rapaz. Rua 8, Avenida Esperança. A vítima, segundo a polícia judiciária, teve envolvimento aí no muro do crime. O assassinato ocorreu como resultado de intensa troca de tiros entre traficantes numa disputa pelo uso e comércio de drogas. É brincadeira um negócio desse, viu? O delegado operacional Luiz Adriano foi quem esteve no local junto com a equipe de Departamento de Polícia Técnica. O corpo foi necropsiado. O fato será investigado aí pela equipe da 7ª Corpim do Núcleo de Homicídios, comandado pelo delegado Helder Carvalhal. Caiu no plantão do Luiz Adriano Coelho, viu? Primeiro homicídio de outubro.
De outubro. Ô Scarpe, deixa eu fazer um agradecimento ao Major Ozaná, comandante da Companhia 72, e ao médico Dr. Cassiano, que é diretor do Hospital Municipal de Itacaré. Eles cuidaram da minha tia, a Memé. Tia Memé já está internada desde ontem no Hospital Regional Costa do Cacau. E agora há pouco entrei em contato com mais um médico, meu amigo, esse garoto, Dr. Carlos Henrique. Sabe quem é o Dr. Carlos Henrique?
Sim, sim.
É o filho do nosso amigo Wellington, da Marisol Material de Construção, lá em Juarana. E o Carlos Henrique, o doutor Carlos Henrique já disse, olha, daqui a pouquinho eu mando o diagnóstico da sua tia Memé.
Então, que bacana, viu?
É, Didio.
Estamos na torcida pra tia Memé recuperação aí.
Didio tá, ó, Didio, fica despreocupado aí que o doutor Carlos Henrique tá no plantão, viu?
Vamos aí, Itacaré. Vamos nessa, 6 horas e 51 minutos na Bahia, 6h51. Bom dia, viu? Vamos falar de política. Ilhéus e Itabuna, né? O sul da Bahia votou Marinho Santos e elegeu aí 3 deputados estaduais. Vamos conferir aqui em Itabuna. O vereador Fabrício Pancadinha, 34 anos, saiu com a votação expressiva, alcançando 23.531 votos. No geral, Pancadinha teve 27.338 votos, ficando com a segunda vaga do Solidariedade. Há quem diga que Pancadinha vai ser uma pedra no sapato do Augusto Castro, seu repórter. Tá trilhando o caminho do Augusto Castro, né? Só que Augusto Castro fez a irmã vereadora e ele foi eleito deputado estadual por 2 mandatos, depois eleito prefeito de Itabuna. Pancadinha, segundo mandato como vereador, agora eleito deputado estadual e ocupando aí a segunda cadeira do Solidariedade.
Pancadinha pode ser uma pancada na cabeça do prefeito Augusto Castro no futuro.
A advogada Soane Galvão ganhou um voto de confiança da população da Bahia e vai exercer seu primeiro mandato como deputada estadual e atuar por 4 anos na Assembleia Legislativa da Bahia. Soane Galvão, filiada ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Soane foi eleita com 61.399 votos após a eleição que ocorreu no domingo. Só em Ilhéus, aqui no sul do estado, Soane obteve 23.254 votos em apuração finalizada após as 2 da madrugada, já na madrugada de ontem, segunda-feira. O outro deputado do sul da Bahia é o Pedro Tavares, né? Pedro Tavares morou em Ilhéus, forte ligações com a cidade de Ilhéus. Pedro Tavares aumentou aí a sua votação, Marinho Santos obteve 80.490 votos. São 3 aí comprometidos com o sul da Bahia. Pancadinha, Soane Galvão e a reeleição aí do Pedro Tavares. Outra coisa que me chamou muita atenção, eu falei no programa de ontem, foi o Paulo Câmara não ter conseguido ser reeleito. O PSDB do Paulo Câmara, seu repórter, não conseguiu. E um deputado de uma qualidade gigantesca, viu? 6h54, Nath Almeida. Tá chegando a Nath Almeida, então vamos lá, vamos trazer Nath Almeida e mais um giro regional aqui no Tropa de Elite.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um giro regional. Um acidente envolvendo uma motocicleta foi registrado no início da tarde de ontem na BR-415, rodovia Itabuna e Bicaraí. O motociclista foi socorrido para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães e já no final da tarde ele foi liberado e está em casa se recuperando do susto. Trata-se de Adriano Barbosa de Souza, de 38 anos, operador de escavadeira. Segundo Adriano, o acusado da batida foi o motorista do caminhão e se ele não tivesse entrado para o acostamento, ele poderia ter morrido. O caminhão foi guinchado. O Adriano, que é aí que é o caminhoneiro, cujo nome não foi divulgado, pague pelos prejuízos, já que a moto dele foi parcialmente destruída e o seguro do veículo não está ativo. Na cidade de Barro Preto, o prefeito mostrou força aí nas eleições. O prefeito de Barro Preto, Juraci, do PP, foi o grande vitorioso aí nas eleições deste ano na cidade. Ele deu a maior votação a ACM Neto, do União Brasil. Já os deputados João Leão, do PP, e também Eduardo Salles, do PP, foram os mais votados na cidade. Já o grupo da ex-prefeita Ana Paula do MDB saiu aí enfraquecido. Na cidade de Ibicaraí, também a prefeita Mona Lisa saiu aí fortalecida da eleição. A prefeita de Ibicaraí, Mona Lisa Tavares, União Brasil, mostrou força eleitoral aí na eleição deste ano. Ela conseguiu passar 48,80% dos votos para a ACM Neto, União Brasil, que foi o mais votado na cidade. Já os deputados Paulo Aze, União Brasil, e Thiago Correia, PSDB, foram os mais votados na cidade. Ambos foram aí apoiados pela prefeita. A votação de ACM Neto na cidade de Caraí foi quase idêntica à de Mona Lisa em 2020, o que mostra aí que a prefeita tem um voto consolidado. Tá aí, Robertinho, Escarpita e Marinho Santos. Vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Bom dia, bom dia. Obrigado pela sua participação. Amanhã você volta trazendo mais informações. A cidade, ó, a sua cidade é destaque aqui. A região, nos quatro cantos, tem nossos correspondentes trazendo as informações nesse giro. É bacana, é diferente, é coisas do Tropa de Elite, seu Marinho Santos.
É bacana também, é parabenizar, Escarpita, a galera dos blogs, super blogs, o Agravo, nosso amigo Jamerson Araújo, o blog do Chicó e também o blogueiro Emílio Guzmão, do blog do Guzmão, e o podcast E Sem H, todos juntos, irmanados, num só objetivo, ao vivo, com o resultado das eleições 2022. Deixa eu mandar um alô pra Tirinha. Tirinha é torcedor do Bahia. Ele trabalha na CEPLAC. Amigo de Duia. Duia, a do Banco da Vitória. Receba o abração do seu amigo Tirinha, torcedor do Bahia. Só que Duia é torcedor do Vitória, Scarpe.
Tirinha, rapaz. Tirinha, né?
Fica sentadinho ali, 4, 5 da madruga, quando passo, Tirinha, ele me dá o alô. Bom dia, Marinho Santos.
Valeu, Tirinha. Manda um abraço pra turma da Central de Abastecimento do Bairro do Malhado, a galera da Central da URB, Centro Comercial em Itabuna, Feirinha do Guanabara, todo mundo ligado com a gente, a metralhadora da informação. Daqui a pouquinho, tamo de volta. O oferecimento, pomada especialista, inimiga das dores, pré-moldados Guanabara, construindo no futuro. Supermercados Meira tá na boca do povo, porque o Meira vende barato todo dia, viu? Banco Bom Sucesso, tá precisando de dinheiro, Banco Bom Sucesso. 9 Mistura, a mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. Planeta Doces, 4 lojas em Ilhéus, Malhado, Nelson Costa, Centro Calçadão e Jal Autopeças, o amigo do seu carro.
A rádio que faz a sua trilha
sonora. Aqui a notícia chega primeiro, diz aí.
102.9.
30 anos no ar. Bom dia, bom dia.
Você está ouvindo Tropa, de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Tá na hora, 7:10 na Bahia.
Robertinho Scarpita.
Olha, começa dia 13 de outubro e vai até o dia 11 de novembro as inscrições para o concurso. Foi publicado já no Diário Oficial, edital número 05/2022, com abertura das inscrições do concurso público para 2.000 vagas de soldado da Polícia Militar e outras 500 para soldado do Corpo de Bombeiros. As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Carlos Chagas, www.concursos.fcc.com.br. Tudo minúsculo, viu? É a organizadora do certame aí. Começa dia 13 de outubro e vai até o dia 11 de novembro as inscrições. Para concorrer às vagas, os interessados têm que possuir segundo grau completo ou formação técnico-profissionalizante nível médio em uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, além de outros pré-requisitos descritos no edital. Os interessados devem ler o edital, né, para conhecer as informações do certame na íntegra. O concurso público para seleção de candidatos ao curso de formação de soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros será em duas etapas relacionadas, provas objetivas e discursivas. O concurso possui vagas para soldado da PM Salvador, região metropolitana, além de outras 8 cidades, 8 municípios aqui do interior. Nós temos Ilhéus, Feira de Santana, Alagoinhas, Itaberaba, Juazeiro, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas e Barreiras. As vagas, né, para Corpo de Bombeiros estão disponíveis na capital, região metropolitana e 9 cidades, Itabuna, Porto Seguro, Itaberaba, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Barreira, Teixeira de Freitas, Alagoinhas e Bom Jesus da Lapa. Bacana, né, seu repórter? Tem vagas aí para as 2 principais cidades aqui do sul do estado.
E tem vagas, e quem tá com cabelo grande, que tá já com a farda, né, que já é policial militar. Olha, o sargento Gerson Mendes e a diretoria da PPM avisa, hein? Informando aí que hoje o cabelo, o corte de cabelo na APPM, Praia do Marciano, bairro do Malhado, será a partir das 13 horas. Portanto, 1 da tarde... vá cortar seu cabelo, viu, polícia?
Tá deixando todo mundo com cabelo bacana. Agora, a taxa desse concurso aí, seu repórter, R$90. A matéria completa tá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Venha com a notícia, repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 7 horas e 15 minutos, 7h15. Olha, o mecânico teve o carro incendiado na porta da casa onde ele mora, no bairro Novo Olímpia. É o mecânico da cidade de Ubaitaba. Ele trabalha na oficina de Hilário. Ele teve o carro incendiado na porta de Hilário, bairro Novo Olímpia. O carro ficou completamente destruído. Segundo populares, ainda tentaram conter as chamas, mas infelizmente o carro foi completamente destruído pelas chamas. E não sabe, ninguém sabe dizer qual foi o motivo que atearam fogo no carro do mecânico lá de Ubaitaba, o Hilário. É? Hilário perdeu o veículo, Hilário. Aí só outro agora, viu, meu filho? Olha, Escarpita, chegando a informação de que Duia, Marinho Santos, Duia não é torcedor do Vitória. Duia acompanha Tirinha. Duia é torcedor do Bahia.
Você errou, então, foi, agora.
Duia, não, porque o Duia é todo travestido de Flamengo. Eu imaginei que... E por conta disso, ele seria torcedor do Vitória e o Duia é torcedor do Bahia.
Ah, resolveu tudo já,
tá,
né?
Tá tudo resolvido, viu, Duia? Você é Bahia, Tirinha é Bahia e você é Flamengo e Tirinha, não sei quem, ele é torcedor.
Tirinha segue Cauana, a Cauana, Renatinho Bad Boy, Tirinha, Flamengo.
Ele mora tudo junto, na mesma casa, tem que torcer para o time do Tirinha, o Esporte Clube Bahia.
Deixa eu falar aqui das guerreiras, né? Outubro Rosa, outubro começou, Outubro Rosa, mandar um abraço para a Aline, né? Sempre capitaneando aí esse movimento e tá com uma campanha bacana, Transborde de Amor, Outubro Rosa. Até o dia 31 de outubro, a turma está esperando aí a doação, viu? Você faz a sua doação de amor nesta campanha. E fraldas geriátricas, tamanho G, GG e extra G, toucas e lençóis e também alimentos, Marinho Santos. É importante aí a gente ajudar esse trabalho belíssimo que é feito, né? A Aline e tantas outras guerreiras, algumas que já partiram, deixando a saudade e a lembrança boa. Então, vamos contribuir com amor nesse Outubro Rosa, hein? Para maiores informações, entrar em contato aí através do 73, anota o telefone aí, 739-8806-9669, tá certo? 739-8806-9669. Aline, um beijo para você, vamos ver se a gente marca um bate-papo aqui, viu? Ao vivo, você aqui com a gente do Tropa de Elite mais um ano. Esse programa é parceiro desse projeto brilhante que a Aline segue capitaneando aí. Outubro Rosa, inclusive no nosso Instagram, seu repórter, tem uma postagem muito bacana sobre o Outubro Rosa. É o mês que a gente alerta as mulheres, e não só mulheres não, também homens, viu? Nesse mês a cor rosa ganha destaque como parte da campanha nacional que tem o objetivo de combater e alertar sobre o câncer de mama. Mulheres, procurem seu médico para fazer o exame. Prevenir é a melhor solução. Nós estamos conectados com essa causa, viu? Tropa de Elite, junto aí nesse Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama e colo do útero.
Robertinho, preste atenção, recebendo essa mensagem aqui, é do vereador Augustão. Ele manda aqui: Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos de volta ao mundo real. Olha, por favor, me mandem aí a quantidade de deputados federais e deputados estaduais que tiveram votos aqui na cidade de Ilhéus.
Estou aguardando. Você falou 534 votos.
Estou aguardando de Zé Nasal.
Você falou aí no início do programa, o tanto não. De candidato que ganhou voto aqui em Ilhéus. Ilhéus tem uma coisa, eu sempre falava nisso: 50% dos votos vão para os candidatos de fora, que passam 4 anos e depois voltam aqui, enganam mais uma vez e continuam levando 50% dos votos. E o restante desses 50% fica aqui. Ficam aqui para ser disputados. Eu nunca vi tanto candidato em Ilhéus como dessa vez, seu repórter. Talvez fosse a questão do fundo partidário. Mas o fundo partidário tem que prestar conta tudo direitinho. Então, se não tiver um contador bom, vai se embolar lá na frente. E tem aqueles ainda que toda eleição quer ser candidato. Eleição para vereador é candidato. Eleição para deputado é candidato. É para atrapalhar, gente. É brincar com a cidade de Ilhéus, a cidade que está prestes a completar 500 anos, sem representação, para ficar batendo na porta de um e de outro. A gente precisava ter elegido representantes aqui da nossa cidade, da nossa região, comprometidos, que conheçam os problemas de Ilhéus. Aí você dá seu voto para um camarada lá da região do Sertão do Oeste da Bahia? Qual compromisso que ele tem? E você que vendeu seu voto? Qual moral você tem depois para cobrar, para pedir alguma coisa? Ah, Scarpita, mas os caras hoje pagam bem aí. Eu soube que teve voto vendido a R$100, R$80. Se eu vender seu voto, R$80. Que compromisso? Nenhum. Ele comprou o seu voto. Ele não tem compromisso. Ele não precisa botar uma emenda sequer, seu Marinho Santos. Ele não precisa botar R$50 de emenda lá. Lá na hora do orçamento. Ó, vou botar 50 aqui, ó. R$50 pra Ilhéus. Nem isso ele tem compromisso. Sabe por quê? Porque você vendeu o seu voto. A consciência, ó, é sua. A responsabilidade é sua. E a gente já começa a entrar numa reta rumo a 2024. Qual futuro você quer para a sua cidade? Você quer continuar sofrendo? Você quer continuar sem receber os benefícios, sem os serviços chegarem até a sua localidade? Então, se está tudo bem para você assim, maravilha. Agora, outro ponto curioso da eleição, Mário Santos, será a primeira vez desde 94, quando o Fernando Henrique conseguiu, né, colocar essa questão, além da reeleição, o segundo turno. A legislação fez esse mapeamento aí desde 94, que a Bahia terá uma eleição estadual em 2 turnos. Primeira vez, viu? A disputa repete um quadro de polarização entre 2 grupos políticos que se enfrentam desde 1998. A gente vai ter aí o ACM Neto, do União Brasil, Jerônimo Rodrigues. O Bolsonaro de olho, né, nesses votos aqui na Bahia. O ACM Neto, por outro lado, também é esse apoio dos bolsonaristas. Eu acho que é uma nova eleição, um novo momento. Não dá agora para você: ah, mas falou mal de mim, ah, fez isso, fez aquilo. É um novo momento, gente. E do outro lado, Jerônimo Rodrigues, que tem esse grande padrinho que chama Luiz Inácio Lula da Silva. Um secretário de ex-secretário de Agricultura, depois secretário de Educação, e que um camarada que a Bahia não conhecia, não teve tanto espaço. O candidato do governo do estado chamava-se Fábio Vilas Boas. Há 2 anos atrás, o Fábio Vilas Boas era o cotado para ser o candidato na sucessão do Rui Costa, seu repórter. Depois, aquela confusão toda, teve a questão dos respiradores, foi um guerreiro na questão da Covid, aqui a gente tem que ficar César, que é de César, mas era o candidato. Tudo sinalizava, todos os olhares estavam para quem? Fábio Vilas Boas. E que não obteve êxito na eleição, não conseguiu a votação, Marinho Santos. Gastou muito dinheiro, mas não obteve a votação necessária para ser eleito deputado federal. Mas era o candidato 2 anos atrás, já se visualizava isso. Complicado, viu?
Complicadíssimo. O Fábio Vilas Boas, ele teve um problema com a garota, não é isso? Que discriminou.
Teve esse caso. Depois veio o negócio do consórcio, né? Dos respiradores, que a gente também ainda busca informações. Foi muita notícia aí.
O motorista da antiga Sucam, Fundação Nacional de Saúde,
esqueça
que ele disse: olha, isso, quando eu chegar em Liel, deixe o carro ligado com ar-condicionado. É? E o carro teve que deixar, ficou com medo de Fábio Vilas Boas, lembra?
Deixou.
E depois deixou na porta do Hospital São José por
muitas... Carro ligado também.
E muitas horas, você lembra?
Carro ligado também.
Naquele dia...
Falar em Hospital São José, a turma, né, na última semana aí, tem buscado aí, Marinho Santos, buscado reativar convênios, buscado parcerias aí. A doutora Naide tem, sem dúvida alguma, se dedicado aí 100% desse início de gestão à frente da Santa Casa de Misericórdia de Leões, Hospital São José. Parabéns, está com a equipe, né? A equipe aí aproveitou boa parte da equipe do Dr. Eusínio, Marleide, Me ajude aí, seu repórter.
Tem Marley lá na Santa Casa.
Sim.
A equipe comandada por doutora Naide Silveira. Tem Marli, tem Marleide,
turma,
a galera que ficou, né, que
turma
foi
bacana,
deixada pelo médico, o doutor Elzinho Lavini Gesteira.
Pois é, boa então... sorte, e a gente tem acompanhado esse trabalho aí de perto, viu? São 7 horas e 23 minutos na Bahia, não vá se atrasar, viu? 7h23, vamos no zap!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos às mensagens de áudio chegando aqui no nosso WhatsApp, o WhatsApp da Gabi.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Mário Santos.
Bom dia.
Manda os parabéns hoje para minha irmã Shirley Matos.
Shirley um abraço, Matos. Queridos. Aquele abraço, Shirley Matos.
Bom dia, Marinho Santo. Aqui é a Juscelia Totônio Vilela.
Juscelia.
Ali a lotérica do Totônio Vilela. Fica um cara dentro da lotérica. Sei que ele é doente mental, não sei. Ele fica em cima das pessoas na hora que tá fazendo o pagamento, né? E aí fica chato, né? A pessoa, um cara desse, meter a mão no dinheiro e sair correndo, né? E aí, né? Precisa ter um segurança ali, né? Pra tá tirando esse camarada dali. Ontem mesmo uma moça pegou, falou com a moça da lotérica a botar, a chamar, porque o cara tava em cima da gente na lotérica pedindo dinheiro. Eu mesmo falei isso pra ele se sair, né? Que ele tava em cima de mim. Tempo de tomar o dinheiro da minha mão e sair correndo. Ele precisa de segurança. Como é que uma lotérica não tem um guarda na porta, né? Pra esse tipo de pessoas. Pega, mete a mão, toma o dinheiro e sai correndo.
Verdade. Pode não. Gostei quando você falou. Se saia, maluco. Se saia, maluco. Se saia.
Olá, amigos. Aqui é Ed Carlos, radialista, Rádio Tororó FM 105.9. Tô vendo aqui na cidade de Tororó, a Rádio Gabriela FM. Eleições 2022, a região sul da Bahia. Ganhamos mais 2 deputados estaduais, Soane Galvão em Ilhéus e Pancadinha em Itabuna. Aqui nessa região nós só tínhamos um deputado estadual representando a região, que era o deputado Rosenberg. Saímos vitoriosos nas urnas. É uma pena que Valderico Júnior não venceu as eleições para deputado federal. Forte abraço, Ilhéus. um ótimo dia.
Ed Carlos, valeu Ed Carlos, um abração pra você e toda a turma 10 de Tororó aí, né? Carne do sol do Tororó, rapaz. Iracema, aqui do Banco da Vitória, aquela do licor gostoso, Iracema, um beijo pra você. Evani do Salobrinho, também ligado com a gente. Sônia Reis da Barra, meninos, bom dia. O povo tem um governo que merece, Deus abençoe o dia de vocês, viu? É, rapaz, Augusto Bad Boy no Malhado, tá ligado com a gente, né? Augusto Silva, o líder de audiência, Tropa de Elite nas manhãs em Deus. Vocês são os responsáveis pelo sucesso do Tropa de Elite. Escarpita e Marinho Santos, manda alô pra minha irmã Selminha. Selminha, um alô pra você. Dinha de Guaí também tá ligado com a gente. Ô Dinha, um abraço. A região inteira ligada com a gente. Marinho Santos e Escarpita, dupla dinâmica do Tropa de Elite. Feliz terça-feira pra todos nós. Marrom de Deus, aquele abraço pra você, Marrom. Olha, bom dia, Tropa de Elite. Ligados em vocês. Isa da Girassol, Sônia do Aldo Coqueiro, Silfo, Bui, a galera 10 ligada com a gente. Eliseu lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, também tá ligada com Tropa de Elite, Regina Vitória. Olha, tem um dia ricamente abençoado, viu? Regina, um abraço pra você. A Vera, né, também tá ligada com a gente. Samurai do Asfalto, olha, bom dia. Raimundinho da JR de Aurelino Leal, também eleito, né? Irmão da ex-prefeita. É verdade, viu, Samurai? Eu encontrei com o Samurai em Itabuna e a gente tem que botar o Raimundinho da JR, que na eleição passada chegou perto, Marinho Santos, e agora conseguiu ser eleito aí deputado estadual. É mais uma voz aqui para a região sul, viu? É, atenção, atenção. Da ex-prefeita lá de
Suca?
De. Não.
Do Baitaba?
De Aurelino Leal, rapaz.
Da ex-prefeita de Aurelino Leal.
Viu?
Ô, Escapeta, chegando aqui a informação, Júnior Nelito, ele está dizendo: ô, professor, avisa o professor aí que o cunhado dele, o cunhado de Júnior Nelito, foi a óbito no último sábado, vítima de assalto em São Paulo. Ele é genro da vereadora Ivete Maria, a vereadora Ivete do INSS. O Rodrigo Barella, ele era empresário em São Paulo e desde o último domingo, após o fechamento das urnas, prestando apoio à filha dela, Leda, a vereadora se deslocou para São Paulo, né? E ele morreu madrugada do último sábado.
Violência, né, seu marido?
45 anos, casado com a empresária Leda Galvão Barella, filha da vereadora Ivete
do INSS. Os sentimentos aqui, forças à vereadora e todos os seus familiares. Mais um giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, bom dia, Manoel, aquele abraço pra você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso por R$2 e o suco da fruta por apenas R$1. Rosilanches, no início da Avenida Cinquentenário. Vamos então, meus amigos, trazer as notícias aqui de Itabuna. E mais uma vez, Itabuna não elege deputado federal. Nomes da cidade receberam votação razoável, mas ainda insuficiente. O resultado da eleição de domingo manteve o cenário de dificuldade para o sul da Bahia eleger deputados federais. Itabuna novamente pulverizou aí a votação entre nomes da terra e outros de cidades mais distantes. O ex-vereador e vice-prefeito Guinho foi o que recebeu maior votação em nosso município, mas não foi suficiente para se eleger. Foram mais de 12 mil votos para Guinho. Em seguida, veio o médico e ex-candidato a prefeito, Dr. Isaac Neri, que obteve 11.460 votos. O ex-prefeito Capitão Azevedo foi o terceiro colocado no município de Itabuna, com 10.428 votos. A eleição de 2022, portanto, não rendeu um deputado federal para Itabuna chamar de "este é meu". Júnior do Trator vai ocupar vaga de pancadinha. Primeiro suplente vai tomar posse em 2023 para retornar ao Legislativo Itabunense. O ex-vereador Júnior do Trator, do PMN, é outro político que prepara o terno da posse. Ele é o suplente de pancadinha e voltará à Câmara de Itabuna em 2023. Júnior do Trator entrou no Legislativo no mandato anterior. A abstenção aqui em Itabuna foi a de sempre. Apesar das longas filas nas eleições de domingo, o comparecimento dos eleitores aqui em Itabuna não foi maior que nas eleições passadas. Na verdade, foi até menor. A cidade teve 24,84% de abstenção contra, por exemplo, 19,16% de abstenção aí na cidade de Ilhéus. O que houve foi de uma concentração do voto na parte da manhã. Várias sessões ficaram tão lotadas que muita gente desistiu e retornou após o almoço. Na maior parte dos locais, quem deixou para voltar depois das 4 horas encontrou pouca ou nenhuma fila. No mais, aqui em Itabuna, a eleição transcorreu de forma tranquila. O que chamou a atenção foi o descaso dos candidatos inundando aí as ruas com santinhos que se amontoaram no chão e geraram uma montanha de lixo para ser retirado nesta segunda-feira ontem. Como haverá segundo turno, Itabuna pode esperar mais lixo no próximo dia 30. Motociclista fica ferido após se envolver acidente. Um acidente envolvendo uma motociclista foi registrado ontem na BR-415, rodovia Itabuna e Bicaraí, próximo ao bairro de Ferradas. Nas imagens que circulam nas redes sociais, aparece a vítima caída no chão e a moto que o homem conduzia parcialmente destruída. O motociclista foi socorrido para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas. Vale lembrar, meus amigos, que no mesmo local em Ferradas, mês passado, um cavalo provocou um acidente entre um caminhão tanque e um caminhão baú que bateram de frente, morrendo o animal e os dois motoristas dos veículos. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso por R$2 e o suco da fruta apenas R$1. Rosilanches, no início da Avenida Cinquentenário, aqui em nossa cidade. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora! Acertando e conferindo os ponteiros, 7 horas mais 42 minutinhos na Bahia. 7h42. Você quer viajar de avião, seu repórter? Tá caro, não tá a passagem?
Expectativa do mês de dezembro, mas não vai dar certo.
Tá caro a passagem?
Aumentou bastante o valor da passagem aérea e aí não tem condições.
Tem uma notícia aqui muito bacana no nosso site sobre...
Baixou o valor?
Não, baixou o valor não. É que atendendo a demandas do varão, do verão, a Azul vai aumentar a oferta de voos para Ilhéus Porto Seguro. Eu queria dar notícia que passou, né? Que a passagem ficou mais em conta.
Aumentando o número de voos, demandas, né? vai diminuir o valor da passagem,
pois
será?
Esse aeroporto de Ilhéus, rapaz, é um aeroporto que é a passagem mais cara. Destino, né? Ilhéus, você sair de Ilhéus, meu irmão, passagem cara. Não dá pra fazer turismo assim não, viu?
Falar em aeroporto de Ilhéus, mandando um abraço aos taxistas. Meu amigo Carlos Alberto, Popular Boneco, o Fumanchu, tem mais gente aí?
É uma galera danada.
Tinha o Manduca, né?
Saudoso, né?
Manduca?
Não, saiu de lá.
Paulinho você... Sabino.
Ah, sim, é verdade.
Olha, Scarpita, duas motos se colidiram. Trecho Ilhéus e Itabuna, na altura do IFBA, às 19h30. E segundo testemunhas, uma das motos se chocou no fundo da outra e no impacto... As motos com as vítimas foram ao chão. O SAMU foi acionado para prestar o socorro aos condutores, bem como a PRF, Polícia Rodoviária Federal, para os procedimentos de praxe. O trânsito ficou bastante lento no trecho, exigindo atenção dos motoristas, e o estado de saúde dos envolvidos não foi informado. Então tá aí, Ilhéus e Itabuna, colisão de moto no fundo de moto e motociclistas na pista. 7h30 de ontem, eu não sei não, viu?
Agora ficou perigoso, viu? As obras retornaram aí, o pessoal tá fazendo, né, aquele... escoar a água, né, da pista. Tá muito perigoso, rapaz. E tem uma turma que... barbeira.
Exagera.
Exagera, imprudência, tem os barbeiros. Eu tô preocupado. Tô muito preocupado com
barbeiro
essa, essa obra aí, viu?
O barbeiro que você chama é aquele que não sabe dirigir direito.
É mais ou menos isso. É. Olha, atenção, atenção aí, os jovens, né, os responsáveis aí. O Instituto Federal de Ciência, Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, está avisando aí que prossegue, né, com as inscrições para o processo seletivo para ingresso no ano letivo 2023 dos cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio, na forma integrada e para admissão dos cursos técnicos subsequentes ao nível médio no campus daqui de Ilhéus. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet até o dia 11 de novembro. São oferecidas aí 210 vagas nas modalidades integrado, seja o médio mais curso técnico, e o subsequente, que é o curso técnico. Os cursos disponíveis são integrado em edificações, informática e segurança do trabalho, e subsequente em edificações e segurança do trabalho. Para a inscrição, né, os cursos da forma integrada, os interessados devem apresentar notas e documentos escolares do 6º, 7º e 8º ano do ensino fundamental, português, matemática, história e geografia. Já para os cursos subsequentes, né, os ingressos deverão apresentar aí na modalidade subsequente, que é destinado a estudantes que até a data da sua matrícula do Instituto Federal tenham concluído o ensino médio, primeiro ao terceiro ano, seu repórter. Você foi um bom aluno de matemática, história, geografia, inglês? Qual foi? Você foi bom aluno? Qual eu matéria?
Eu fui sempre regular. Agora, na Marinha de Guerra do Brasil, eu fui muito bom em matemática.
Ah, que legal.
Eu tinha um professor diferenciado lá.
Bom, vamos dar passada no zap, a última passadinha no nosso WhatsApp, dá moral pra quem dá moral pra gente. Tem mais áudios aqui, Cauana? Vamos então no nosso WhatsApp aqui, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Queria parabenizar aqui o esposo dela, rapaz. Quem é o esposo dela aqui? Relivaldo. 71 anos hoje, né? Trabalhou 45 anos na CEPLAC, que Deus abençoe. Muitas chuvas de bênção aí, que Deus ilumine sempre a vida, viu, dele. Tá mandando aqui, seu Relivaldo, 7.1 hoje. Seu Relivaldo, parabéns pro senhor, tudo de bom. Tem festa hoje em Uruçuca, né? Que legal, rapaz. Então, parabéns aí. Relivaldo, 71 anos lá em Uruçuca, seu repórter. Dedel Soares está lá no Iguape. Escarpita e Marinho Santos, agora que vem alguma coisa pro Iguape, hein? Asfalto, pavimentação. Eu tô aguardando aí, viu, Dedel Soares. O governo do estado anunciou. A gente precisa resolver aquele problema. Tá uma cratera que fala em mim. Haja suspensão no carro. Quando eu vou pro norte, meu Deus do céu, eu já fico imaginando, viu? Olha, Marinho Santos Escarpita, se preocupe não, que a partir de janeiro de 2023 as passagens aéreas vão começar a cair, viu? Valeu, um bom dia. Fernando, da Central de Abastecimento do Malha, tô esperando, viu, Fernando? Rapaz, olha, bom dia, tropa de elite, tanta gente comemorando seu aniversário nesse dia 4, né, de outubro, e eu, infelizmente, não poderei mais dar aquele abraço gostoso na minha vozinha, Dona Etelvina, que completaria 90 anos de idade hoje. Nossos sentimentos aqui, viu? Valeu. Eu também perdi minha avó. E minha avó faria aniversário agora, dia 16 de outubro. 104 anos, rapaz.
Aquele velho ditado, Escarpeta, quando ele não vem, manda um secretário, não é isso?
Ah.
É, eu tô recebendo aqui. Não adianta pintar o cabelo para dizer que é novo. Colocaram você para votar na fila dos velhinhos. Essa aqui é a esposa de Rui. Esposa de Rui, filha do saudoso Cuica.
Nossa querida.
E da saudosa dona Hilda.
Você já foi flagrado ali, né? Pertinho da Praça do Tamarineiro. Tem um negócio de um salão ali, que um camarada é bom. Aí o pessoal fica de olho em você. Aí você fica escondendo os fios brancos. É que você tá coroa, todo mundo sabe, né? Respeita o coroa, rapaz.
Coisas de Aline.
Um abraço, Aline. Olha o Kleber da Barra. O amor é a água da vida. Beba-o com coração e alma. Gostei, viu? Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Sucesso, tropa de elite. A gente agradece. Michele é do Novo Ilhéus. Olha, meu nome é Michele, moro no Novo Ilhéus. Estou grávida de 5 meses. Queria saber se alguém poderia conseguir algumas fraldas para mim, tamanho PM ou lenço umedecido. Vai ficar muito agradecida. Michele, vamos ver se a gente consegue aqui, viu, Michele? Olha, bom dia, tropa de elite. Manda alô para Luciene, da Lagoa Encantada. Ele está conectado na Rádio Gabriela FM. Um abraço para você, Luciene. Um abraço nosso querido Joca. Joca, tem a Vera para não ficar com ciúmes. Rapaz, como é o nome dela? A mulher que fica lá do outro lado da Cutiatã, rapaz. Como é o nome dela? Hein?
A esposa do chapéu.
A esposa do chapéu. Esqueceu dela, né, Silmaril Santos? Tropa de elite, aqui quem fala é nega. Manda um alô aí pra meu pai, José Caetano de Uruçuca. Um abraço pra você, valeu. Ah, tem mais aqui ainda. Bom dia, Gabriela FM. Queria mandar aí um feliz aniversário para quem, rapaz? Pablo lá em Sambaituba. Pablo também tá aniversariando hoje. Rapaz, tem um cara aniversariante hoje aqui, viu, seu repórter? Vamos seguindo, são 7 horas mais 51 minutos na Bahia. 7h51. E a expectativa aí, seu repórter Marinho Santos, para o início da propaganda eleitoral, nova eleição, né? Na verdade, nova eleição, né? Segundo
próxima turno, sexta-feira, Scarpita vai estar de volta.
Horário eleitoral.
Horário eleitoral aqui na Gabriela.
Horário eleitoral.
Sexta-feira novamente, é brincadeira, viu, Scarpita?
Começa agora o horário eleitoral.
E o tempo será o mesmo?
Eu não sei, você sabe?
Não. Eu sei que volta sexta-feira.
Volta na sexta, né? O horário eleitoral, rapaz. Meu Deus do céu, viu? Ai, 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 viu? Vamos seguindo aqui com a metralhadora da informação, atualizando os números para você que está aí acompanhando a gente. Já trouxe essa notícia das máscaras, né? O pessoal que estava máscara aí do comprovante, passaporte para o saque. Manda um abraço para a Thelma aí no saque, né? Toda a turma 10 aí do saque.
Thelma, eu não sou.
Essa música aí, rapaz. Tem história, né? Tem uma história essa música aí, viu? Ai, ai. Vem com a notícia, seu repórter.
Aqui já fechei o caixão.
Já fechou o caixão, rapaz?
Fechei o caixão, desliguei o computador. Agora é só amanhã.
Trazer o Paulo José, então.
Chama Paulo José pra poder falar lá direto de Camacan.
Paulo, rapaz, vamos lá então. O último giro regional de hoje, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Um ótimo dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e seguidores, internautas do portal blog Paulo José. Olha, um homem morreu após ser atingido por tiros nesta segunda-feira na rua Joaquim Lobo, centro da cidade de Jequié. As informações passadas pela polícia é que houve um assalto próximo a um posto de combustível quando um policial civil passava pelo local e se deparou com a fuga do suspeito. A polícia civil disse também que, ao perceber a presença do policial, o suspeito atirou duas vezes em sua direção e ele acabou reagindo. O celular roubado foi recuperado, assim como a arma foi apreendida. A polícia disse ainda que o resistente, identificado como Ozaná Pereira de Jesus, de 23 anos, estava no conjunto penal de Jequié desde 2020 por crime de tráfico de drogas e estava em liberdade desde fevereiro deste ano. O corpo já foi liberado do Departamento de Polícia Técnica. É a violência espalhada na Bahia. E a gente segue cobrindo o sul, sudoeste, baixo sul e extremo sul da Bahia. Olha só, um homicídio aconteceu na última noite, lá por volta das 9h10, no distrito de São Francisco, região de Pau Rancado, em Prado. A vítima foi identificada como sendo Rosiel Silva dos Santos, de 34 anos, que, segundo informações, foi surpreendido por um criminoso enfurecido que atirou na vítima por várias vezes e ainda desferiu alguns golpes de arma branca, tipo faca. A vítima veio a óbito no local e o criminoso saiu a pé. Não satisfeito com os disparos de arma de fogo e as facadas, o autor voltou ao local cerca de meia hora depois, 30 minutos depois, já em posse de um facão, e desferiu vários golpes no corpo da vítima e ainda arrastou o corpo em via pública, momento em que falava que ia matar mais gente. Na sequência, o criminoso fugiu do local, tomando rumo ignorado. Policiais militares da Companhia Independente da PM atenderam a ocorrência e preservaram a cena do crime até a chegada da polícia técnica. O delegado plantonista Charlaton Bortolini autorizou o servidor público Milton a remover o corpo e conduzir até o Instituto Médico Legal para que fosse feito aí um exame cadavérico. A motivação e a autoria ainda são desconhecidas. No local, prevaleceu a lei do silêncio. Testemunhas só disseram como aconteceu e nenhuma outra informação. O delegado Kleber Gonçalves e sua equipe estão, portanto, agora investigando este caso, que é um crime com requintes de crueldade. E um caso segue gerando uma comoção e bastante perplexidade em Eunápolis, por se tratar de uma mulher que foi assassinada grávida aos 4 meses, né? Um homem e uma mulher foram executados a tiros na noite de sábado, isso ocorreu lá em Eunápolis. De acordo com a polícia, o casal Osmário dos Santos Júnior, de 22 anos, e Giovana Muniz dos Santos, 17 anos, estava dentro de um veículo estacionado na Travessa Brilhante, próximo ao campo do Rondelli, quando foi surpreendido por 2 criminosos. A adolescente, segundo a família, estava grávida de 4 meses. Testemunhas contaram que os assassinos estavam em uma motocicleta cor vermelha. Os disparos foram realizados através do vidro do automóvel, um Fiat Mobi cor vermelha. Socorristas do SAMU foram ao local, mas o casal já estava morto. O local foi isolado para que a polícia militar pudesse aguardar a chegada aí da polícia civil e, por conseguinte, aí fazer todo uma perícia. Ainda de acordo com os relatos colhidos, logo após os tiros, pelo menos 4 jovens entraram no carro e pegaram um objeto que estava ao lado do motorista. Na cena do crime, foram encontradas cápsulas deflagradas de pistola 9mm. Portanto, essa violência que assusta a todos nós e tamanha barbaridade aí, né, com a morte desse casal e aí uma mulher grávida de 4 meses, uma menina, uma jovem, adolescente de 17 anos, perdeu a vida. Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite.
Obrigado.
Aí em Deus.
Valeu, Paulo José, grande abraço para você. Eu queria fazer um apelo aqui nesse novo programa, a turma do governo do estado aí, Marinho Santos, a iniciar a pintura dos postes da ponte estaiada Jorge Amado. Salitre e ferrugem está tomando conta daquilo ali, né? E o verão batendo na porta para não ficar feio, né? Tá feio. Quem passa por lá, dá uma olhadinha. Inclusive, alguns postes já quebrou uma ponta, outra tá sem a placa da lâmpada de LED. O vereador Trapalhão, seu repórter aqui de Leão, que meteu as caras, né? Ó, 621 votos. 621 votos do vereador Trapalhão, viu, velho? Rapaz, que situação, viu? Mandar um abraço aqui pra turma que tá na nossa live, assistindo a gente. Tem que mandar um alô aqui pra turma da live, né? O Paulo Afonso, a Nenga Áurea, né? A galera do site Falando com Autoridade, Elisângela Santos, João Gabriel. A nossa live lá no Facebook bomba, viu? Um abraço para todo mundo aí curtindo. Daqui a pouquinho um podcast liberado também para você ouvir o Tropa de Elite a qualquer hora, a qualquer momento. Vamos embora, seu repórter.
Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa, onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres, o pau que dá em Chico... Dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Scarpe.
Vamos nessa. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Tenham todos aí uma super manhã de terça-feira. Vem aí Renatinho Bad Boy comandando aqui amanhã da Gabriela FM. A gente conta amanhã, a partir das 6, num oferecimento todo especial, pomada especialista, pré-moldados Guanabara, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces e Jal Autopeças. Daqui a pouquinho um podcast liberado. Até amanhã, se Deus quiser, hein? Valeu, Leão, valeu, Bahia. Acabou.
Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.